With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho para você ir lá no Spotify, avaliar o nosso podcast, de preferência com 5 estrelas, é bem simples, tem um ícone ali abaixo da capa de abertura, vai lá, faça a sua avaliação, aproveite, se inscreva também no canal, toda sexta-feira, tem um episódio novo para você. Você pode também ir lá comentar o que você achou do episódio. Temos também essa nova ferramenta lá no Spotify. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje tem certeza de uma coisa, que é no presente, aquele instante incômodo que costumamos espremer entre um passado idealizado e um futuro eternamente almejado, que está o caminho para uma jornada mais plena. Jornada que esse meu convidado foi trilhando melhor depois que se encontrou com Vipassana, uma das mais antigas técnicas de meditação da Índia, que foi redescoberta por Buda há mais de 2.500 anos, e ensinada por ele como um remédio universal para males universais, ou seja, uma arte de viver. Transformado pela técnica, esse meu convidado trouxe para sua área de atuação um olhar mais integral e contemplativo sobre a vida. Eu estou falando do cirurgião dentista, instrutor de yoga e meditador vipassana há 13 anos, o Rogério Montebella. Tudo bem, Rogério? Poxa, que alegria recebê-lo aqui no 45, querido. Tudo jóia?
Tudo bem, Patrick. Prazer estar contigo aqui e com todos os ouvintes aí.
Prazer é meu. Rogério, você sabe que eu assisti uma palestra sua num evento no ano passado, em que você trouxe, né, o Vipassana, né, foi explicando ali como é que essa técnica funciona, como é que ela chegou na tua vida, e eu acho muito interessante a profundidade que ela tem, a profundidade do material que você inclusive apresentou nesse evento, e a gente vai falar um pouco sobre ele, porque eu acho que também é uma bela ferramenta, né, para a gente se conhecer, enfim, mergulhar naquilo que a gente tem como essência. Mas antes de falar do Vipassana, vamos contar um pouquinho a tua história. Como é que o Vipassana chega na tua vida? Eu sei que você é um cirurgião dentista até hoje, né? Se alia um pouco essa tua área de atuação também com esse olhar sobre a vida. Mas conta um pouco a tua história, cara. Você fez o doutor... Acho que com o Neto Pignataro lá na Unicamp, acho que vocês são da contemporâneos também. Enfim, mas conta aí a tua jornada para depois a gente falar do Vipassana.
Ok, bom, eu conheci o Neto na PUC, né? A gente foi, a gente teve o privilégio, né, de se encontrar na PUC, isso lá pelos idos de 83, eu conheci junto com a minha esposa, que também estava fazendo faculdade naquela época, e desde então a gente tem convivido aí uma amizade muito, muito frutífera, muito boa. E juntos também compramos uma pousada e com outros sócios em Minas Gerais, em Carrancas, chama-se Pousada Saí Serra, e foi nesse lugar que a gente teve contato pela primeira vez com o Vipassana. O nosso sócio de lá, o Ronaldo, atualmente conhecido como Palash, Ele passou um filme sobre Vipassana nas prisões na Índia. Lá eles dão cursos de Vipassana, né? Além dos centros de meditação que existem pela Índia inteira, existem também centros de meditação dentro das prisões.
Uau.
E um desses cursos foi filmado, e aí o filme que se chama Doing Vipassana, Doing Time. O nome do filme, na verdade, eu me enganei, é Doing Time, Doing Vipassana. É um filme sobre cursos de meditação em uma prisão de. Agora eu não me recordo o nome do local. Mas foi um filme assim, muito inspirador, né? Tanto para mim quanto para minha esposa, que assistimos naquela época, junto com outras pessoas. E a emoção das pessoas, né, que terminaram o curso, ao final do curso, abraçando os agentes penitenciários, abraçando os diretores da prisão, e a emoção deles de ter concluído aquele curso. E a transformação que ocorreu com aquilo ali. Então, foi muito inspirador. E nós fizemos um voto na época de quando a gente tivesse a oportunidade, a gente iria para a Índia para fazer um curso desse tipo, né? Mais ou menos um ano depois, a gente estava no mesmo local, nessa pousada lá em Carrancas, e estávamos conversando no café da manhã. E ouvimos numa mesa ao lado uma moça conversando sobre Vipassana. A gente ouviu Vipassana e a orelha ficou em pé, assim. E em seguida entramos em contato com ela e conversamos com ela. A gente falou que tinha muito interesse em fazer aquele curso e tal, e que se ela podia indicar algum local na Índia para a gente poder fazer e tal. E ela falou: não, não precisa ir para a Índia. Aqui no Brasil mesmo temos centros de meditação. Onde se pode praticar essa técnica. Aí a gente ficou muito surpreso, porque até então a gente não tinha pesquisado, não tinha ido atrás, né? E a gente ficou, nossa, então tá bom, vamos fazer. E de imediato a gente fez inscrição para cursos, né? No Centro de Meditação Dhammasanti, que fica na região serrana do Rio de Janeiro, próximo do município de Vassouras. E ali a minha esposa fez o curso em julho de 2010 e eu fiz o curso em setembro de 2010. E desde então a gente tem praticado. Temos praticado a meditação Vipassana diariamente em casa, 2 vezes por dia. Temos feito os cursos uma vez por ano pelo menos. E servido, né? A gente, como meditador, a gente também, à medida que a gente vai purificando a mente, a gente sente necessidade de abraçar a causa e trabalhar no sentido de oferecer Vipassana, oferecer essa técnica para o maior número de pessoas possível, porque a gente foi muito beneficiado por ela, né? Então a gente sempre pensa, quando a gente termina um curso, puxa. Se meu pai conhecesse, seria bom. Se a minha mãe conhecesse, seria bom. Se meus irmãos conhecessem, seria bom. Se tais amigos, esse ou aquele, seria muito bom eles conhecerem, porque de fato isso é muito bom, é muito beneficioso para todos. Basicamente é isso.
Não, maravilhoso. E você já tinha uma predisposição assim na tua vida a buscar esse autoconhecimento, esse mergulho? Porque imagino quando você estava lá em Carrancas, na pousada, você já vinha atravessando um processo de transformação interna também, quando o Vipassana chegou na tua vida. O que eu quero dizer é o seguinte: você vinha naquele ritmo que todo mundo vinha trabalhando, que nem uma forma muito insana, ou você já tinha um olhar mais para dentro, assim, até por ser dono de uma pousada num dos lugares mais lindos. Eu conheço Carrancas, né, a Cidade das
Ah,
Árvores,
é?
Cachoeiras, maravilhoso
Sim.
lá, que lugar
Maravilhoso.
lindo. Você já
Desde muito
tinha um
jovem
pouco
a
essa
gente.
pegada, Rogério?
Sim. Não, desde muito jovem a gente busca, né, em terapias alternativas, em culturas, em religiões, e busca um caminho, né, de paz, de harmonia, para crescer em amor, crescer em compaixão, etc. Mas assim, a gente está sempre muito misturado com o mundo, né? E aí na nossa cultura essa busca de uma profissão, de uma carreira, de estabilidade financeira e social, etc. Então fica tudo misturado e a gente nunca chega a se aprofundar num determinado caminho, né? E a gente experimenta aqui, experimenta ali. É como a história, né, da pessoa que quer achar água pura e ele cava um poço aqui de 2, 3 metros. Aí outra pessoa chega e fala assim: não, cava ali que ali é melhor. né? Você vai encontrar água pura. Aí ele cava mais 2, 3 metros, aí chega outra pessoa e fala assim: não, cava lá que é melhor. E assim vai, entendeu? Você nunca chega na água pura porque você nunca se foca o suficiente para chegar na profundidade suficiente, né, de uma determinada filosofia ou técnica, etc., para chegar na água pura, né? Então a vida vai levando a gente, vai sacudindo a gente de um lado para o outro e a gente nunca chega a se estabelecer em algo seriamente. O encontro com o Neto e com Lila foi muito bom porque a gente sempre juntos buscamos algo assim, né? Algo mais profundo, e meditação, artes marciais, e esse encontro com outro sócio nosso, Palashi, na pousada, nos colocou assim num caminho interessante de oferecer para as pessoas alternativas, né? Espirituais. E assim que a gente encontrou, teve contato inicial com o Vipassana, né, como eu coloquei para você. E, enfim, quando a gente encontrou o Vipassana, a gente entendeu que esse, de fato, era o caminho, porque é um caminho, como a gente já conversou, é um caminho de experiência própria, um caminho prático, né? Não existe muita filosofia, não existe muita erudição, entendeu? A técnica é ensinada para você e você pratica. E a revelação, né? A verdade, a sabedoria, ela surge de dentro para fora, não de fora para dentro. Isso daí que me tocou bastante, entendeu? Desde o primeiro curso, falei: nossa, cara, esse aqui é o meu caminho, entendeu? E desde então eu tô me estabelecendo cada vez mais, me aprofundando cada vez mais e crescendo com isso, né?
Claro.
E a gente tenta também fazer com que as pessoas que estão à nossa volta também trilhem o mesmo caminho e cresçam e sejam felizes nesse caminho.
São muitas as técnicas, né, de meditação, enfim, acho que de uns anos para cá a gente percebe uma procura maior, né, por espaço, pelo autoconhecimento de uma maneira geral, e a meditação é uma delas, né, de acalmar um pouco a mente, enfim. Tem
Sim.
muitas técnicas, tem muitos vídeos, tem muita gente ensinando de alguma forma. Agora, quando a gente fala de meditação, do Vipassana mesmo, eu tô falando aqui como uma percepção minha, tá? De um buscador, né? Ela tem algo mais profundo do que uma simples meditação diária. Não, não simples, acho que não existe simples, não tem certo e errado, mas o que eu quero dizer é o seguinte, e eu queria passar para você explicar um pouco melhor. O Vipassana é algo mais profundo mesmo, né? Ele te faz entrar com a tua essência, porque normalmente são retiros de 8 a 10 dias, algo assim, né? Ou mais de uma semana, isso eu tenho certeza, em que você fica num espaço. Né? E ali você, durante todo esse tempo, você está meditando mesmo numa busca profunda e passa por um processo de transformação. É isso, Rogério. O que que é a essência do Vipassana? Por que que ela é tão profunda e mexe com algo tão profundo dentro da gente? Ou eu falei bobeira aqui, mas eu queria te
Não, não, não,
explicar.
tá certíssimo. É assim, como você falou, você tem razão. Hoje em dia a gente vê muitas técnicas diferentes de meditação surgindo, né? E sendo desenvolvidas. E técnicas antigas também sendo revividas por muitos mestres por aí. E no, assim, a nossa tradição, a gente não condena nenhuma das técnicas, entendeu? Nenhuma desse tipo de técnica. Todas são boas, todas trazem benefícios para a mente, né? Acalma a mente, deixa a pessoa mais tranquila e ajuda a pessoa a trabalhar com mais paz e harmonia no mundo. A diferença dessas técnicas para a meditação Vipassana é que elas trabalham mais ou menos na superfície da mente, né? E talvez um pouquinho mais profundo. Agora, a meditação Vipassana não, a meditação Vipassana vai no mais profundo da mente inconsciente, que a gente chama de mente inconsciente, mas na verdade ela está sempre consciente trabalhando lá
Exatamente.
e reagindo, né, com tudo que se passa no mundo. Então, a técnica de meditação Vipassana, ela tem essa característica, ela vai muito profundamente na raiz da mente inconsciente e lá que residem as impurezas, as negatividades, os condicionamentos que, na verdade, determinam nossa forma de viver no mundo. Então, é basicamente essa a diferença, né? É a profundidade com a qual você trabalha com a sua mente. No profundo da mente, a gente guarda todas essas impurezas e elas definem o que a gente é no mundo, né? No dia a dia, como a gente reage às situações do dia a dia, né? Então, trabalhando com Vipassana, a gente chega nessa profundidade e se entende melhor, né? A gente vê a realidade de fato como ela é e não como a gente pensa que ela é. Então, isso é Vipassana. Quando a gente realiza essa verdade, né? A gente tem uma compreensão melhor de nós mesmos e de todos à nossa volta, e do mundo, de uma forma geral. Então fica mais fácil de você entender o mundo e de conviver com isso, né? Entender como é que funciona e não reagir às vicissitudes da vida. A gente, na verdade, a gente age no mundo e não reage, né? Normalmente, a gente reage às situações incômodas, né? Situações desagradáveis. E normalmente quando a gente reage com a mente inconsciente, já com todos esses condicionamentos que a gente guarda de muitas reações, de muitos traumas dessa mesma vida ou de vidas anteriores, para quem acredita em vidas. E isso aí, na maioria das vezes, traz uma série de problemas, tanto para si mesmo quanto para os outros que estão à volta, né? Então, Vipassana é isso. Ela trabalha com a profundidade da mente e purifica a mente. Esse é Vipassana, purificar a mente. Essa é a técnica que a gente utiliza para purificar a mente, a meditação Vipassana.
E como é que ela chega lá mesmo nessa dor? É pelo tempo em que a pessoa fica meditando? Ela tá, é porque diferente de uma meditação que você possa fazer na tua casa, meia hora, uma hora, 20 minutos, 5 minutos, enfim, ali você está num espaço em que você fica durante muitos dias, né? É exatamente por isso que você acessa essa profundidade maior da mente,
É,
ou
sim, para aprender a
são as
técnica.
duas coisas, tem a técnica e o tempo também.
Sim. Para aprender a técnica, você precisa fazer um retiro de 10 dias. É o mínimo que você precisa fazer para você ter acesso a essa técnica, para aprender passo a passo durante os 10 dias, toda a técnica de meditação Vipassana. E nesses lugares, né, tanto em centros de meditação como fora de centros, porque são oferecidos cursos no Brasil e no mundo inteiro. São oferecidos cursos em centros de meditação específicos para isso, para oferecer meditação Vipassana, e também são feitos retiros fora de centro, por exemplo, em lugares alugados, como sítios, conventos, etc, etc, escolas, enfim. E nesses lugares existe a atmosfera adequada para que você faça esse mergulho na meditação, né, mais profunda. Agora, existem três passos fundamentais para você ter efetividade nesse processo. Um deles é moralidade. Então, por exemplo, num espaço assim, então você faz um voto, né? Faz os preceitos, que são não matar, não roubar, não mentir, não ter conduta sexual inadequada, e também não tomar nenhum tipo de toxicante. Então, ali você cumpre esses preceitos e você mantém, por isso, a mente tranquila. Fora de um lugar assim, normalmente a gente acaba infringindo algum desses preceitos. Por exemplo, é muito fácil a gente estar conversando com uma outra pessoa e a gente infringir, por exemplo, esse preceito da nobre palavra, que a gente chama, né? De não mentir. Ou a gente exagera, ou a gente omite, ou a gente mente mesmo. É muito fácil, né? Quando a gente está conversando, disso acontecer. Mas num lugar como um centro de meditação, a gente faz esse preceito, como a gente tem que ficar em silêncio durante 10 dias, por exemplo, a gente não conversando, com certeza a gente vai manter esse preceito. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é a concentração da mente. A gente chama de samadhi. Concentração da mente, ela calma a mente, concentra a mente e afia a mente para você realizar a meditação Vipassana. E o terceiro passo é a meditação Vipassana propriamente dita, que vai te levar à sabedoria pela experiência. Então, a prática da meditação Vipassana durante esses 10 dias, ela te leva à descoberta de si mesmo, né? A descoberta dessas impurezas que você tem dentro de si, e ali você descobre que tudo no mundo é impermanente, né? Você tem contato com essa realidade, com essa sabedoria da impermanência das coisas, e a partir dessa sabedoria você desenvolve o que a gente chama de equanimidade, que é o equilíbrio da mente, né? Por que que a gente desenvolve equanimidade, equilíbrio da mente? Porque se tudo é impermanente, se tudo se faz para se desfazer, então por que que a gente vai se preocupar com determinada coisa, entendeu? Então, por exemplo, é muito comum a gente reagir no mundo quando alguma coisa deixa de acontecer, alguma coisa desejada deixa de acontecer. Então, a gente reage com aversão. A gente não quer que aquilo deixe de acontecer. E quando alguma coisa não desejada acontece, a gente reage com aversão, né? A gente reage com aversão porque a gente não quer que certa coisa aconteça. Por exemplo, se você não quer que uma doença aconteça e ela acontece, isso é muito comum, todo mundo fica doente uma hora ou outra na vida, então a gente fica infeliz com isso e reage com aversão. De onde que vem essa reação? Não só da mente inconsciente, mas principalmente da mente inconsciente, né? Isso é natural, um padrão de conduta da mente, né? Reagir dessa forma. Então a gente, quando está diante de uma coisa agradável, a gente quer mais aquilo, a gente reage com avidez. Quando a gente está diante de uma coisa desagradável, a gente reage com aversão. Isso é um padrão normal da mente. É o que no dia a dia todos nós fazemos. Agora, num curso de meditação Vipassana, você trabalha justamente para desfazer esse padrão, né? Para não reagir nem com avidez e nem com aversão diante de sensações agradáveis ou sensações desagradáveis que surgem durante o curso, né? Então, quando você mergulha na mente inconsciente, você se depara com todas essas situações que estão dentro de você mesmo. Então, um amigo meu, inclusive, ele fala assim, coincidentemente, ele se chama Rogério. Ele foi estudante de budismo durante 10 anos e também fez terapia durante 10 anos. Aí, ele, voltando de um curso, eu peguei carona com ele lá no Rio de Janeiro, a gente fez um curso juntos. Aí ele falou: Rogério, eu fiquei muito, muito, muito assim, surpreso, surpreso, transformado por isso, porque eu estudei budismo 10 anos e eu nunca tinha feito prática real de budismo. E aquilo ali é uma prática, né, do mais profundo budismo. E também fiz terapia e a terapia nunca chegou tão profundo quanto esse curso. Eu fiz 10 anos de filosofia e 10 anos de terapia em 10 dias de curso. Tá, só esclarecendo, eu falei de budismo porque ele estudou budismo, mas na verdade a meditação Vipassana não tem nada a ver com religião, tá? É apenas uma técnica de meditação que a gente aprende para purificar a mente, né? Desculpa, eu me estendi demais, né?
Não, não, perfeito. Acho que a ideia é essa mesmo, até para a gente entender melhor, né? Porque são 10 dias em silêncio, né?
É em
Silêncio
silêncio, exatamente.
absoluto. E aí você falou, né, que a gente se depara com tudo aquilo que está dentro, nas nossas profundezas.
Isso.
Eu imagino, Rogério, e eu queria te ouvir, às vezes a gente se depara com coisas muito profundas e com dores muito profundas, né?
Sim.
Como é que é isso dentro ali do processo? Eu imagino que. E cada um é cada um, né? Cada ser humano tem ali as suas dores, a sua própria história, traz, já que você citou também, eu acredito um pouco nessa coisa de reencarnação para as coisas de outras vidas, dessa própria vida, aqueles traumas de infância que muitas vezes também
Sim.
estão
Então.
ali. É comum acontecer também da pessoa ali em algum momento ter dificuldade de lidar com aquilo, entrar eu não vou usar essa palavra um surto, mas de ter que lidar com as suas dores, porque a gente não consegue ficar com a gente mesmo, por isso que a gente faz tanta coisa.
É,
Como é que
não,
é esse
primeiro, como eu já falei,
processo
né?
dentro desses 10 dias? Porque tem pessoas que devem ter muita dificuldade também, né?
Sim, essas dificuldades surgem, com certeza. Primeiro que, por exemplo, você está num local diferente, né? Como eu já falei, é um retiro em silêncio, isso aí já, de certa forma, é uma coisa muito diferente, né? A gente não costuma ficar em silêncio no nosso dia a dia, nem às vezes por poucos minutos ou por poucas horas, né? Hoje em dia é quase impossível ficar em silêncio, mas nesse retiro, então, a gente tem que ficar em silêncio, isso é uma das regras do curso, né? Para que você faça uma introspecção melhor e, de fato, você acessa coisas que a gente nem lembrava mais, nem se lembra mais de que aquilo está dentro da gente. Porque, como eu te falei, a gente não só tem acesso aos traumas, aos condicionamentos, às impurezas que a gente gera durante essa vida, mas também em vidas anteriores, e tudo isso aí surge durante esse processo, né? O professor, o nosso professor, o Goenka, ele fala que é como abrir uma ferida, né? Você é internado no hospital, vai lá, abre a ferida, e dessa ferida sai um pus, sai pus, sai pus, sai pus, entendeu? E você tem que só observar, né? Você não pode ficar reagindo àquilo lá. Lógico que no começo do curso as pessoas reagem, tem muitos incômodos, muitos desconfortos. Isso, de fato, faz parte da técnica, né? Surgir em tudo isso. E a técnica, ela ajuda a gente superar essas fases difíceis, né? Porque a gente tem várias tempestades que surgem durante o curso. E a técnica está ali justamente para isso, né? A atmosfera está ali, né? A atmosfera adequada está ali justamente para isso. E existem pessoas que estão lá para te auxiliar, né? Os professores auxiliares, os servidores do curso estão lá para te ajudar nesse processo. Porque, de fato, é um processo bem difícil para algumas pessoas. E a técnica ajuda nisso. Então, nos primeiros 3 dias de curso, você focaliza sua mente na região abaixo do nariz e observa a respiração natural. Não existe um exercício, né, de respiração, como no yoga, por exemplo. No yoga se usa muito pranayama, a gente não tem nada contra o pranayama. Só que nessa técnica a gente utiliza apenas a observação da respiração natural. E então, enquanto você está observando a respiração natural, surgem todas essas tempestades. E a ideia de que você, independente de que surja, pensamentos, emoções, sentimentos de qualquer tipo, e você fique atento à respiração. É lógico que o pensamento no começo ele foge. Toda hora você volta para a respiração, o pensamento foge. Você volta para a respiração, a mente se distrai. E assim vai. Mas assim, à medida que você vai. O pensamento foge, você volta. O pensamento foge, você volta. Então você vai concentrando cada vez mais tempo a mente, né? Aprofundando cada vez mais a sua concentração. E aí, quando você chega no quarto dia, você aprende a técnica de Vipassana, né? E aí você começa a trabalhar com as sensações no corpo. Por que as sensações no corpo? Porque as sensações no corpo e também a respiração, elas estão diretamente conectadas com a mente, né? Então, por exemplo, vamos supor que surge raiva na mente, né? Então, por exemplo, quando você tem raiva, se você observa a respiração, você vê que a sua respiração está alterada. Ela está mais acelerada, né? E o coração está batendo um pouquinho mais forte. Isso causa a sensação. Você sente calor, né? Você sente tremor às vezes. Então, por exemplo, essa raiva que é difícil observar uma raiva de forma, por exemplo, se surge raiva na sua vida, como é que você vai observar de forma tranquila e equilibrada a raiva? Porque a raiva é um sentimento subjetivo, né? Então, por exemplo, quando você começa a pensar na raiva, você começa a pensar no que te causou a raiva ou na pessoa que te causou a raiva, e essa lembrança vai te levar a outras lembranças que vão alimentar mais essa raiva, entendeu? Então, você, na verdade, não está cuidando do problema, né? Você está apenas alimentando o problema, e esse problema depois ele vai voltar para a mente inconsciente e vai ficar lá, né? Mais forte ainda. E em algum momento no futuro essa raiva vai voltar com mais força, como um vulcão, né, adormecido. Então a técnica nos propicia isso. Então a observação da sensação, por exemplo, que você tem no corpo enquanto está com raiva, enquanto surge a raiva na mente, então você observa ou a respiração ou as sensações quando está praticando Vipassana. E se você observar essas sensações que surgem no corpo, por exemplo, a dor, ou uma dormência, ou uma coceira, enfim, qualquer tipo de sensação física, então você está diretamente observando a mente também, né? E com as sensações é mais fácil de você lidar com esse tipo de sensação no corpo. Então, por exemplo, surge uma sensação de dor. Então você vai analisar aquela dor como se fosse um médico. Não. Você recebe um paciente e aquele paciente está com dor. Então você pergunta onde que dói mais, né? Como que é a sua dor? É uma dor pulsante? É uma dor contínua, etc. Então você analisa a dor que você está sentindo como se fosse um médico, um observador de fora. Então isso tranquiliza a mente e você consegue observar aquilo com mais tranquilidade, com mais equanimidade. E aí você vai fortalecendo a equanimidade, o equilíbrio da mente. E à medida que você vai fazendo esse trabalho, que é o trabalho de Vipassana, ou seja, observar o que está acontecendo contigo de forma sistemática e observar com a mente tranquila, a mente calma, a mente equânime. Essa dor ela vai né? Essa sensação, ela vai se dissolvendo, vai se dissolvendo, vai se dissolvendo até desaparecer. Então, quando isso acontece, você não só fortaleceu a sua prática, não só concentrou mais a sua mente, não só fortaleceu mais a sua equanimidade, mas também destruiu, você dissipou aquela raiva que você tinha dentro da mente inconsciente. Então, é assim que se trabalha com Vipassana. Momento a momento vão surgindo coisas e você vai observando as sensações que essas coisas causam no corpo, né? E sempre com equanimidade, com equilíbrio, você vai dissipando, vai dissolvendo. E esses traumas, essas impurezas, essas negatividades, esses condicionamentos que você tem na mente, eles vão se dissolvendo gradativamente. E isso é a purificação que a técnica de Vipassana proporciona. E ao final de um curso de 10 dias, as pessoas estão assim mais leves, né? O Neto costuma sempre falar assim, toda vez que ele vai num curso, ele fala: "Ah, deixei mais um caminhão de lixo aqui." Um caminhão de lixo de impurezas, né, que tem na mente inconsciente. Todo mundo tem, né? E a gente tem muito, muito, muita impureza, né? Então por isso que é importante a gente fazer os cursos para a gente purificar a mente mais e mais e meditar no dia a dia para manter a mente tranquila e não se deixar se sujar muito, né? Por exemplo, no dia a dia a gente suja o corpo, suja as roupas e uma ou duas vezes por dia você toma um banho e lava suas roupas. A mente é assim também. A gente suja a mente, né? Durante o dia, né? Com o nosso trabalho, com a escola, com as situações que surgem na família, que surgem no mundo. E aí você vai trazendo problemas, né, para a mente. Você vai gerando tensões. Então, ao final do dia, você vai lá e medita, né? E é como dar um banho na mente, né? Você limpa a mente. Durante a noite, enquanto você está dormindo, a mente consciente dorme, ela descansa, o corpo descansa também, mas a mente inconsciente ela está trabalhando o tempo todo. Ou seja, ela está reagindo com aversão e com avidez durante a noite inteira, porque ela está sempre presente, a mente consciente, né? Sempre acordada, sempre agindo, reagindo. E então, quando você acorda de manhã, então você faz a meditação Vipassana para poder também fazer essa higiene da mente, né? Então, duas meditações diárias são recomendadas para que você tenha uma vida mais tranquila, uma mente mais tranquila, para lidar com as vicissitudes da vida, uma mente mais clara, com mais harmonia e com mais paz.
Não, perfeito. Não, acho que deu para compreender. E acho interessante, Ana, que você fala que a gente são várias tempestades que vêm, né, à tona a partir desse processo, desse mergulho profundo. E a
Sim.
pergunta que eu ia te fazer, que é a base pelo que você está dizendo, do Vipassana, mas eu já ouvi também de pessoas muito profundas assim, de autoconhecimento, que enquanto você não vai lá, na onde nasce, aonde gerou esse trauma, né? Que muitas vezes vai desencadeando processos ao longo da sua vida e você fica um pouco nessa. A gente está sempre fugindo, né? Então, por isso que a gente fica um pouco na superficialidade, vai tocando aqui de lado, que nem. Já que a gente tem um pouco essas metáforas do futebol, a gente vai tocando sempre de lado, né? Você nunca vai, né, lá na questão efetivamente, né? Você acha, Rogério, pela tua experiência, que se não for lá mesmo, não resolve o problema, porque o Vipassana é uma técnica que te leva lá, né? E a gente está falando de um período de 10 dias. Por que que eu estou falando isso? Que eu achei interessante aquele exemplo que você deu há pouco, acho que lá na segunda resposta, que você fala: tem um cara aqui, você cava um buraco, sai uma água. Ah, mas tem uma água, outra água ali, 2 metros, você vai lá, acaba de novo. A gente acaba fazendo um pouco isso com a nossa vida, né? Não só profissional, mas mesmo quem está buscando autoconhecimento, mas não estou tirando a história de cada um, tem dores muito profundas, tem questões que não são fáceis. Mas o que eu estou querendo te perguntar e trazer o teu olhar é isso, né? Você acha que a gente não resolve se a gente não mergulha profundamente mesmo, pela tua própria experiência com Vipassana, mas. Você já tem uma longa trajetória de vida aí, né? A gente estava falando um pouco antes, você está acho que 61 anos, né? A tua busca ela já vem de muito tempo. Se não tocar lá, não muda, Rogério? O que que você pode falar sobre isso?
Não muda, com certeza, não muda.
Não
Na
muda.
verdade, assim, hoje o mundo, né, sempre teve, e hoje mais ainda, muitas distrações, né? Então, por exemplo, quando você se depara com um problema, alguma preocupação, alguma coisa, normalmente você tem distrações para a mente, né? Você vai para a internet, ou você vai no cinema, ou você vai no teatro, ou escuta uma música, ou vai correr, ou faz uma viagem, vai dançar e tal. Então, assim, na verdade, a maioria das pessoas hoje quer uma vida tranquila, entendeu? E com tantas distrações, a pessoa acaba tendo facilidades, né? Não estou falando todo mundo, eu acho que porque tem, por exemplo, quem vive na pobreza, por exemplo, tem a preocupação no dia a dia, né? O que que eu vou comer
Sobrevivência,
agora,
né?
né? O que que eu vou comer hoje, né? Onde eu vou dormir hoje com a chuva, etc. Então, assim, o sofrimento existe em todos os lugares, mas a maioria das pessoas tem essas distrações e isso vai passando, o dia a dia vai passando, entendeu? Mas, por exemplo, o sofrimento sempre surge em alguma parte e às vezes surge e a pessoa não dá conta, mesmo com as distrações que tem no dia a dia. E esse sofrimento, o Buda já falava, 100% do sofrimento que a gente tem está dentro da gente, 100%. 100%. Mas assim, com a mente impura que a gente tem, né, com todos esses condicionamentos que a gente tenta sempre transferir o nosso sofrimento para as coisas ou para os outros, né? Então, por exemplo, a causa do nosso sofrimento sempre está na outra pessoa, ou sempre está em alguma coisa que acontece, entendeu? E na verdade, o sofrimento, a causa do sofrimento está dentro da gente, é a reação que você tem, né? A reação que a gente tem. Com o que acontece no mundo aí fora, né? Então, por exemplo, se você reage com raiva, a raiva não está fora, a raiva está dentro de você, né? Se você reage com paixão, a paixão não está fora, né? A paixão surge de dentro de você. Se você reage com medo, por exemplo, o medo não está fora, o medo surgiu dentro de você. Então, é com isso que você tem que lidar, né? As coisas do mundo, você não consegue ter controle sobre as coisas do mundo, porque as coisas continuam acontecendo. Né? As pessoas continuam surgindo na sua vida, os fatos agradáveis ou desagradáveis continuam aparecendo na sua vida. Você não tem controle sobre nada aí fora. O que a gente pode ter, assim, a única coisa que a gente pode ter controle é sobre a nossa própria mente, né? Então, assim, de tudo que a gente pode ter contato, né, entre filosofias, religiões e outras técnicas de meditação, foi assim, uma coisa meio terapia, inclusive. Foi uma coisa mais superficial, né? Nunca chegou assim à profundidade necessária para você lidar com com essas impurezas, na raiz do problema. Então, por exemplo, imagina assim que você conhece, eu até citei esse exemplo na palestra lá que você esteve, daquele matinho que chama Tiririca, eu não sei como é que você chama aqui. Onde eu nasci chama capim-cebola.
É,
Aquele, o matinho que
as
você
raízes
puxa com a
profundas,
corda
né?
acima, você arrebenta, né, o matinho, mas a raiz fica lá no fundo. E ele tem umas batatinhas assim, e aquilo vai crescendo por baixo da terra, e é uma praga que é difícil de extirpar. Então, normalmente as técnicas, as terapias em geral que existem por aí, algumas mais, outras menos, com mais profundidade ou com menos profundidade, elas arrancam esse matinho, né, mas a raiz fica lá, né? Então, aquilo que você acha que foi extirpado, né, não tá lá dentro e tá crescendo, né? E aí surge determinada situação aqui ou ali e aquilo vai surgir com toda a força, né? E você vai reagir com paixão, você vai reagir com medo, você vai reagir com raiva, enfim, porque ele de fato não foi totalmente extirpado, né? E a meditação Vipassana, ela tem esse poder de ir na profundidade e arrancar o mato pela raiz, extirpar essas impurezas, né, as negatividades pela raiz. E aí você
De
se livra
forma que você
definitivamente delas.
observa elas, né? É isso? Acho que é isso que é o
Sim.
interessante, né? Você observa elas, não reage, é
Sim.
isso? É.
Na verdade, assim, as pessoas, durante o curso mesmo, elas tentam fazer conexões. Ah, surgiu essa emoção forte, como a raiva, o medo, ou a paixão, por exemplo, durante o curso, e elas tentam fazer as conexões. Ah, e agora eu tenho uma sensação no corpo. Então, a raiva é essa sensação aqui, entendeu? E não há necessidade de você fazer as conexões, porque, na verdade, surge tudo ao mesmo tempo, né? Surgem emoções, sentimentos, pensamentos múltiplos, né? Incontáveis, né, pensamentos e emoções então não há e passa não há necessidade de você fazer essa conexão, porque você tem que se fixar apenas nas sensações do corpo, né? A partir do momento que você está observando a sensação, né, objetivamente e estando com a mente calma, tranquila e equânime, você está observando aquela sensação e aquilo ali vai se dissipando aos poucos. Quando você elimina, né, essa impureza, automaticamente essa impureza também desaparece da mente. Então, corpo e mente tem uma interação íntima, né? Então, tudo que você observa no corpo, automaticamente você está observando na mente. Mas não há necessidade de você fazer conexões, né? Ah, essa sensação tem a ver com esse pensamento, ou essa outra sensação tem a ver com essa emoção. Não há necessidade disso. E aí fica mais fácil trabalhar, porque você lida apenas com as sensações no corpo, ou apenas com a respiração. E automaticamente você está fazendo essa limpeza na mente também, na mente profunda, mais profunda, né? E é lógico, isso não é um processo que em 10 dias você vai virar um Buda, vai virar um iluminado, não é isso, entendeu? Isso tem, a gente tem, é um processo muito lento, é um caminho longo, né? E quanto mais a gente pratica, né, mais impurezas você elimina no dia a dia, nas suas meditações diárias e também nos cursos que você faz a cada ano, né?
É uma observação mesmo, né? Você passa a observar as coisas sem
Sim,
reagir, porque acho que
exato, exato.
esse é o caminho, né?
O resumo, né, assim, o que é a meditação vipassana? Observar a realidade como ela é, né? Observar a realidade como ela é, e não como a gente pensa que é. E observar com equanimidade, com equilíbrio na mente. Isso é vipassana, né? E a gente faz isso, a gente observa, na verdade, o Buda fala que, na verdade, a gente observa a gente tem possibilidade, né, a capacidade de observar o universo inteiro, né, o funcionamento do universo inteiro dentro de si mesmo, né? Quando você observa a realidade da sua interação mente-matéria, né, em si mesmo, você está observando, na verdade, todo o universo, porque você faz parte do universo. Tudo que a gente é surgiu do universo, entendeu? Então, e as leis, né, que estão dentro da gente, e a gente consegue observar, são as mesmas leis que regem todo o universo. E isso não muda, independente da pessoa, independente do lugar, independente das coisas que existem ou não existem. Todos seguem as mesmas leis. E essa é uma lei, entendeu? A lei da purificação da mente é uma lei que é imutável, né? Observação com objetividade, né? Consciência do que está acontecendo e equanimidade, equilíbrio da mente. E aí você vai. Com certeza purificar sua mente. E isso vai trazer mais felicidade, vai trazer mais harmonia na sua vida, mais paz e uma interação mais proveitosa com o mundo e com as pessoas.
E quando você fala, né, observar a realidade como ela é, a realidade ela é plena, é isso. A gente que ao longo das histórias de cada um, da vida, da própria formação psíquica de cada um, a gente vai tomando caminhos e direções que nos tiram disso, né? É isso que você quer dizer, é observar a realidade como ela é. O que que é essa realidade como essência? Jung falava muito também, né? É aquela verdade, né? É o é. O é, o que que é o é? Aquilo que você não tem, não é dúvida no sentido de que não existe dúvida, é o é, né? É a realidade como essência, né? É um pouco nesse sentido, Rogério.
Patrick, é assim, ó, se você observar assim, tentar compreender o funcionamento da mente, né, você vai ver que tem dois campos bem distintos assim na mente, né? Ou você está lidando com o passado, com memórias, né, com acontecimentos do passado, ou você está lidando com o futuro. Então, a nossa mente fica pingando, né, pulando de um lado para o outro, né? Então, você está pensando numa coisa que aconteceu lá e tal, e surgiu emoções com isso, coisa e tal, nessas memórias. Daqui a pouco você fala assim: ah, mas se acontecer de novo, eu vou fazer isso, e aí você já pulou para o futuro. Daqui a pouco você volta para o passado de novo, daqui para o futuro, entendeu? Então, você nunca está aqui, no momento presente. Então, você está vivendo uma ilusão, na verdade, porque o passado não existe mais, você não tem como modificar o seu passado mais, né? Isso é clássico, todo mundo fala isso, né? E também o futuro, você tem como planejar o futuro, mas esse planejamento pode não acontecer exatamente como você planejou. Então, você não tem domínio sobre o futuro e não tem domínio sobre o passado, você tem domínio sobre o presente. Qual que é a realidade? O que que é a realidade no presente? A realidade presente é, por exemplo, durante a técnica, né, enquanto você está praticando a técnica de meditação, é a respiração. A respiração é uma realidade. Todo mundo respira desde que nasce e até quando morre, né? Então, a respiração é uma realidade, a respiração natural, né? Quando observada, então você está com a realidade, com o momento presente, com a verdade. Da mesma forma, as sensações no corpo. Você não imagina a sensação, né? Você também não imagina a respiração, elas estão lá. Então, quando você está em contato consciente com a respiração, né? E em contato consciente com as sensações do corpo, então você está com a realidade, está no presente, está no momento presente. Você não está nem lidando com o passado, nem lidando com o futuro, né? Então, tudo que surge em relação ao passado, tudo que surge em relação ao futuro, surge para desaparecer, surge para desaparecer, porque, como eu te falei ainda há pouco, tudo é impermanente, né? E essa realidade da impermanência, quando você experimenta ela no seu próprio corpo, ela se torna uma realidade vivida, experimentada, né? Então, por exemplo, existe, no primeiro curso de 10 dias, por exemplo, quando você faz o primeiro curso, tem algumas pessoas que conseguem experimentar essa realidade de que, por exemplo, todos nós somos feitos de átomos e partículas subatômicas, né? E essas partículas subatômicas, elas ficam vibrando o tempo todo. Então, quando você consegue chegar nessa profundidade e observar esse fenômeno, né, de surgir e desaparecer com uma velocidade tremenda, né?
Uau.
Então você tem a experiência, né, desse surgir e desaparecer. Mesmo as sensações que surgem, né, mais grosseiras, é, né, como por exemplo a dor, a dormência, uma coceira, o calor, o frio, etc. Você sempre observa durante a meditação que elas surgem e desaparecem, surgem e desaparecem. Nada dura para sempre, nada dura para sempre. Então a todo momento a gente está experimentando isso, né, mas não está consciente disso, né? Você vivendo no mundo está experimentando o tempo todo a impermanência. Só que a gente não está consciente da impermanência. Esse é o grande problema, entendeu? Essa é a chave, né? Quando você começa a treinar estar consciente da realidade, né? E também do surgir e desaparecer das coisas, então você se torna uma pessoa mais equânime. Porque você entende, poxa, se eu estou me deparando aqui com uma situação muito difícil, muito complicada e está me trazendo problemas, entendeu? E eu entendo, ah, mas espera aí, essa situação não vai durar para sempre. E eu vou lidar com a situação com mais tranquilidade, então, quando eu tenho essa certeza de que aquilo ali vai passar, né? Porque normalmente quando a gente se depara com um problema muito grande, a gente fala assim, puxa, eu acho que agora está difícil, eu acho que isso aqui não vai passar mais, e a pessoa acaba ficando desesperada, e ao invés de lidar aquilo com mais equilíbrio, né, acaba lidando e reagindo aos problemas que surgem. E quando você tem a certeza que aquilo em algum momento vai passar, então com essa certeza da impermanência, né, de tudo, você lida com as coisas com mais tranquilidade, com mais clareza, e vai tomar decisões mais assertivas, decisões melhores no mundo, né? E isso vai trazer uma vida mais tranquila.
Interessante, né? Nada dura para sempre, né? Acho que é
Nada,
isso.
nada, nada dura para sempre. Só que isso daí, Patrick, é um entendimento intelectual,
É
entendeu?
isso. Acho que aí
Isso
você tocou num ponto que eu queria avançar. A gente
é
fica muito. Eu vejo por mim, eu fico muito no intelecto, né? E você sabe, só que é o sentir, né? Na verdade, você tem que colocar. Isso é a prática,
Sim.
talvez, né?
A
Fala um pouco sobre
prática,
isso.
num curso de meditação de Vipassana de 10 dias, ela é eminentemente prática. Tá? Você tem, por exemplo, uma palestra durante a noite, de uma hora e meia mais ou menos, mas o dia inteiro você está praticando a meditação. Então, por exemplo, a gente acorda lá 4, 4 e meia da manhã e vai até as 9, 9 e meia da noite. Né? É um dia inteiro praticando. Né? É lógico que tem os intervalos para você descansar, intervalos de refeições, etc. Mas o tempo todo é prática. Inclusive, se orienta a partir de um certo ponto do curso que você. Mesmo quando você está comendo, ou tomando banho, ou caminhando, ou se alimentando, eu já falei, alimentar, você está se observando também, ou está observando a respiração, ou está em contato com alguma sensação no corpo. Então, na verdade, isso é um tipo de meditação, você está permanecendo com a verdade, você está permanecendo no momento presente, independente do que você faça. Então, assim, o curso, ele é eminentemente prático e te leva sempre à prática, né? Então, observar esses fenômenos de surgir e desaparecer, né, e de impermanência dentro de si mesmo é que te faz desenvolver sabedoria, né? Essa sabedoria, né, do conhecimento da impermanência te leva à verdadeira sabedoria, né? Porque o Buda explicava assim, que você, por exemplo, tem três tipos de sabedoria. Tem a sabedoria que a gente vê nos livros, né, ou a gente vai numa palestra, ou numa palestra, né? Ou as pessoas estão nos ouvindo aqui agora, elas estão ouvindo, né, algum conhecimento. Então, esse é um tipo de conhecimento, ele é chamado de Sutta Mayapanya, que está nas escrituras, nos livros, nas palestras, etc. E tem um conhecimento que chama tinta mayapânica. A tinta mayapânica seria o conhecimento intelectual. Então, você absorveu todo esse conhecimento de uma escritura, de uma palestra que seja, e você vai intelectualizar aquilo lá, né? Você vai começar a pensar assim, poxa, se essas pessoas estão trabalhando com esse conhecimento aqui, estão praticando, estão se beneficiando com isso, então deve ser uma coisa boa. Isso é um entendimento intelectual. E o terceiro, né, que é a Sutta Mayapanya, desculpa, Bhavana Mayapanya. Bhavana Mayapanya seria o conhecimento que você adquire experimentando. Então, a sua experiência te leva ao conhecimento verdadeiro, entendeu? Pela sua prática. Posso te dar um exemplo ou não? A
Claro,
gente está
por
com tempo?
favor,
É.
por
Então,
favor.
por exemplo, vamos supor que você vai no restaurante assim. Esse exemplo é um exemplo que o nosso professor sempre conta nos cursos. Ele fala assim, que, por exemplo, você vai num restaurante e aí senta à mesa e pega o cardápio e lê no cardápio. No prato do dia tá escrito lá, é isso. Aí você fala assim, puxa, essa comida deve ser boa, né? Porque está escrito ali, né? Tá, e aí você pede aquele prato, né? Isso é o conhecimento... O primeiro tipo de conhecimento, né? Conhecimento teórico. Aí, enquanto você espera o prato, você começa a observar as mesas vizinhas. As pessoas que pediram o mesmo prato, elas estão comendo o prato e estão se deliciando com aquilo lá, estão saboreando o prato. Aí você tem esse entendimento intelectual. Poxa, as pessoas estão comendo aquela comida que eu pedi e elas estão gostando, porque você observa, né? Elas estão com a face, né? Estão felizes com o prato, estão saboreando o prato. Esse é um entendimento intelectual. Agora, você só vai ter o conhecimento real, né, quando o prato chegar e você começar a saborear o prato que você pediu. Aí sim você vai estar experimentando a verdadeira sabedoria, entendeu? Quando
Perfeito.
você experimentar a realidade dentro de você mesmo. Esse é o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria que você desenvolve com a prática da meditação Vipassana.
É. Que é a prática em essência, né? Até quem pesquisar, assim, tem pouco material teórico, né? Ele é mesmo vivencial mesmo, né? Acho que essa é a ideia.
É, exatamente. É como eu te falei, a importância se dá à prática, né? Porque não adianta você ler todas as escrituras, entendeu? O Buda mesmo deixou, segundo os escritos aí, ele deixou em torno de 82 mil discursos. 82 mil discursos. É muita coisa, entendeu? E não adianta você ler tudo isso aí. Você não vai melhorar a sua vida só de ler, entendeu? Isso aí é muito importante para te inspirar a prática, né? É bom porque serve para inspirar, mas se você ficar só na leitura, entendeu? Só no intelecto, isso aí não vai te levar à iluminação, entendeu?
Nós como os ocidentais, né, a gente tem mais dificuldade, né, nesse mergulho interno, né, Rogério? Como
Sim,
é que
temos.
porque os orientais já têm uma predisposição, um olhar mais
Sim.
imerso nisso, né? Como é que você
Não
vem
faz parte
sentindo
da
isso?
nossa cultura, não faz parte da nossa cultura a gente olhar para dentro, né? A gente nasce e desde então a gente só olha para fora, né? É tudo para fora. Então, essa coisa de olhar para dentro é uma cultura mais oriental. Se bem que atualmente também não, né? O Oriente também está se ocidentalizando, né?
Ocidentalizando,
É.
poxa vida,
E, então,
muito
de certa
legal.
forma, está se perdendo um
Muito
pouco
legal
isso,
a
mas.
observação, né, que eu quero dizer.
Mas essa seria a ideia, né? Ao invés de você ficar só olhando para fora, buscar a prática, né? Se interiorizar cada vez mais. Isso aí que te leva à purificação da mente, né?
Eu imagino ali nas práticas, nos cursos, né, à medida que os dias vão avançando. Essa sutilização, né, que você vai ter. Eu imagino que é uma grande jornada aí, né? Por isso que eu te perguntei lá atrás como é que é esse processo para cada um, né? Porque para
Sim.
alguns deve ter um desespero ali, e bom que vai ser assistido, né, por pessoas, né, que estão ali. O cara pode dar uma surtada ou querer ir embora, porque é muito tempo com você mesmo, né? Então é uma
Sim.
grande jornada. Mas eu imagino também no caminhar desses dias em que você está sempre se observando. Eu achei muito interessante isso que você traz, né? Que essa observação não está reagindo, você está observando, porque normalmente a gente vai querer justificar aquilo que a gente está percebendo, né? Então achar uma explicação aqui, sempre a mente assim. Achei muito interessante esse observar, mas o que eu queria, para a gente caminhar aqui para o fim da nossa conversa, é essa sutilização que a pessoa vai tendo, né? Imagino que depois voltar para o mundo, para o seu dia, para a rotina que a pessoa tem normalmente, deve ser um processo também que tem que ter um certo domínio de como você vai reagir. Olha, eu usando a palavra reagir aqui. Como você vai lidar com esse pós 10 dias de muita meditação, né, Rogério? Como é que é
Sim,
isso também,
sim.
cara?
É assim, ó, no curso sempre trabalha do grosseiro para o sutil, né? Por isso que a gente começa com a meditação anapana, que é a concentração da mente através da respiração. Depois você começa a trabalhar com vipassana e trabalha com todos esses incômodos, né, e desconfortos que surgem no começo, mas à medida que o tempo vai passando, de fato, ocorre uma sutilização. Você começa a perceber no seu corpo sensações muito sutis, vibrações muito sutis, que tem a ver com isso que eu te falei, né, das vibrações das partículas mais pequenas do corpo, né, em nível de átomo, em nível de partículas subatômicas. Então, existe de fato uma sensibilização muito forte da mente, né? E lá no final, no último dia, no décimo dia, a gente começa, é liberado a conversa, entendeu? Então, a pessoa, ela no último dia, vai compartilhar, né, o curso com os colegas de curso, né? E aí, isso é assim, como se fosse um bálsamo, né? Por exemplo, você sair de uma cirurgia, então você vai lá, faz o curativo e põe um bálsamo, né? Toma. E aí você se prepara para sair, né, do retiro, porque de fato é muito difícil. Você, por exemplo, no meio do curso, você resolve sair, você está muito aberto, está muito sensível, e às vezes para lidar com certas situações no mundo fica bem difícil, entendeu? Por isso que lá no último dia tem esse bálsamo, né, que você conversa, compartilha com seus colegas de curso, etc. E também, no último dia, você aprende um outro tipo de meditação que chama meditação metta-bhavana, que é a meditação do amor compassivo, né? Então, ali você aprende a preencher o teu corpo, né? Onde você tem sensações sutis no seu corpo, você preenche com sentimentos de amor, de boa vontade, de alegria solidária. E ao invés de você ficar com isso para você, então você pode externalizar essas vibrações, entendeu? Essas vibrações de amor, que a gente chama de metta-bhava. E aí você pode, por exemplo, passar isso daí para um parente, para uma mãe, para um pai, para um filho, também para o seu inimigo, para todos os seres do universo, entendeu? Então isso daí gera esse como se fosse um escudo, né, para você sair ali fora e enfrentar, né, o mundo, as vicissitudes do mundo aí. Então,
Eu
de fato,
imagino.
o curso é programado, é sistematizado para que você tenha o começo, meio e fim e saia com tranquilidade, né? Para não ter sustos ali fora.
E
Porque,
eu
de fato,
imagino.
fica muito sutil, fica muito sutil. A mente fica muito aberta e fica muito sensível a tudo, né? Então, é muito comum as pessoas dizerem: poxa, eu cheguei em determinado lugar, não senti que a vibração estava muito boa, aquilo não me fez muito bem. Ou às vezes você, por exemplo, estava acostumado a sair com amigos e ir num bar e ali tem gente fumando, gente bebendo, conversas fúteis, e aquilo já é um lugar que já não tem uma vibração tão boa, entendeu? E aí você acaba, com o passar do tempo, selecionando certas coisas, entendeu, para sua vida, aquilo que realmente te faz bem. Mas, lógico, você pode continuar usufruindo das coisas do mundo, entendeu? Ter o prazer da vida, né? Ninguém quer que você seja um recluso, né? Mas, assim, não se deixar envolver. Você pode curtir as coisas da vida, mas sem apego. O que faz a gente sofrer é o apego pelas coisas, né? Se você gosta muito de fazer determinadas coisas, tem apego por aquilo lá, e quando você não consegue mais fazer determinada coisa e sofre muito, então é porque você gerou apego. Então, não é problema a gente ter desejo pelas coisas. O problema é quando você se apega a esse desejo, a essas coisas, e isso gera sofrimento, né?
E deve ser transformador nesse aspecto, né? Porque quando a pessoa, você disse, né, que algumas pessoas conseguem perceber o corpo no nível subatômico, né? Sutiliza nesse nível, né? Deve
Sim,
ser
sim.
transformador para a pessoa, né? E é interessante porque a gente não está falando de religião, né? Tá falando, você deixou muito claro isso. Mas a pessoa que consegue atingir esse nível, ou perceber isso, né, se dá conta desse campo sutil que somos também, além da matéria, mas também
Dessa realidade, é uma
dessa
realidade.
realidade, deve ser transformador, né? Não à toa se estuda tanto hoje, né? Você vem se estudando muito também, e há uma junção um pouco de espiritualidade com ciência, física quântica, nessa, essas curas no nível mais holístico. Vem crescendo muito também, né, Rogério? Como é que você vê isso
Patrick,
também?
é prática, viu? A pessoa que pratica seriamente, né, com a meditação Vipassana chega nesses níveis aí, entendeu?
Chega, né?
E de fato é uma experiência bastante surpreendente, mas é um pouco perigosa também, porque é uma sensação. Tem várias, na verdade, tem várias estações que você alcança com a meditação, entendeu? E cada estação tem uma característica diferente, assim, o prazer que é inerente a isso, entendeu? Só que é um pouco perigoso, porque assim, quando você encontra uma estação dessa e tem uma sensação desse tipo, você tende a ficar apegado a isso daí. Então você senta de novo, né? E aí você quer que aquilo se repita de novo, e de novo, e de novo, e de novo, entendeu? E isso é contra a Vipassana, entendeu? Se você ficar com essa avidez, né, com esse desejo de que alguma coisa aconteça de novo, de novo, de novo, entendeu? Você está indo contra a Vipassana, você trabalha com Vipassana, você pratica Vipassana para eliminar a avidez e a aversão da mente, entendeu? E se você quer que uma experiência se repita, se repita, se repita, e você está com avidez, então você está indo contra a Vipassana, entende o que quer dizer? Então,
Perfeito,
essas
perfeito.
experiências, elas fazem parte do caminho, fazem parte da prática, é uma realidade, entendeu? Mas como lidar com isso, né? É um treinamento, né? Então, lidar sempre com consciência e equanimidade. É exatamente o que acontece na vida, no dia a dia, entendeu? Se você se depara com uma experiência muito prazerosa, a tendência de você gerar apego por aquilo lá é muito forte. Então, você quer de novo, como um vício, né? Você vicia em sexo, você vicia em droga, você vicia em bebida, você vicia em poder e por aí vai, entendeu? E você quer de novo, você quer de novo, você quer de novo. Então, isso é avidez, né? Ou você tem contato com uma experiência muito ruim, muito desagradável, a morte de um parente, um acidente, uma doença grave, etc. Então você não quer aquilo. Você gera aversão por aquilo. Entende? Então, avidez e aversão, sempre, é a mesma coisa. Avidez e aversão, avidez e aversão. Isso surge pela ignorância. Quando a gente é ignorante, a gente gera essas coisas. A gente reage. E o Vipassana elimina a ignorância com o contato com essa realidade mais profunda, né? Então é isso, como lidar com
Você se
essas
dá
coisas no
conta
mundo aí?
dessa realidade, mas você não fica ali, né? Você
Sim,
volta.
exato. Como você lida com isso que é a diferença, tá? E como lidar, né, de forma adequada, você pratica com a meditação Vipassana, você pratica nos cursos, você pratica no dia a dia, nas meditações diárias, entendeu? É a prática que vai te dar essa consciência e vai te dar essa tranquilidade para lidar com as vicissitudes da vida sem reagir. Então, na verdade, você não vai ficar alheio ao mundo, entendeu? Você vai agir no mundo com equanimidade, com equilíbrio na mente. E aí você sempre vai agir com um propósito positivo, né? Com mais amor, com mais boa vontade, com mais compaixão pelas coisas, pelas pessoas, né? É isso. Essa é a prática. É lógico que não é fácil, né? Na verdade, a técnica em si, a meditação Vipassana em si, não é uma técnica difícil, tá? O difícil é o caminho propriamente dito, porque a gente tem muitas impurezas, tem muitas negatividades, né? E lidar com isso é difícil, entende? Quando a gente está num curso lá, principalmente no primeiro curso, surge muitas impurezas, surge muitas negatividades, surgem muitas emoções fortes mesmo, entendeu? Muitos sentimentos, esse
Surge, né?
excesso de a gente tem um ruído forte na nossa mente, assim, por excesso de pensamentos que a gente não consegue ouvir. Mas quando a gente senta para meditar durante 10 dias, a gente consegue ouvir esse ruído, esse barulho infernal que fica dentro da cabeça, entendeu? E surgem todas essas emoções, essas negatividades. E aí, ali você aprende a lidar com isso, entendeu? Com a prática durante o curso, né? E isso você leva para a vida.
Ô, Rogério, e essa resistência, eu acho que tá, agora sim estamos chegando, acho que quero trazer como última pergunta para ti, mas eu acho que. E aí você pode falar um pouco como é que é o processo do curso em si, né? E quem tiver interesse também. Eu imagino que a primeira reação da pessoa, né, que está tão condicionada, fala assim, mas Primeira coisa que vem, mas como assim eu vou parar 10 dias da minha vida? Como é que eu vou parar 10 dias? É mais fácil eu fazer aquela meditação, e que é bom também, né? Deixou claro, de 20, 30 minutos, mas é como assim eu vou parar 10 dias da minha vida, ficar em silêncio 10 dias? Acho que é a primeira coisa que talvez venha na cabeça. E legal a pessoa se dar
meio isso.
conta que talvez essa já seja a própria mente resistindo, né?
Sim. É um condicionamento,
É
entendeu?
um
Você,
condicionamento, né?
como que eu
Fala um
posso
pouco
dispor de
sobre
10
isso.
dias da minha vida? Como é que eu posso dispor de 10 dias da minha vida? Eu sou tão ocupado, eu faço isso, faço aquilo, tenho família, tenho compromissos no trabalho, enfim, sabe? Então, isso já é um condicionamento da mente. Na verdade, tem uma parte da mente que ela quer buscar esse caminho, que ela quer essa paz, que ela quer essa felicidade verdadeira, não a felicidade mundana que a gente de vez em quando tem. Entendeu? Então, essa mente, ela quer buscar esse caminho, mas outras partes da mente não querem. A gente quer estar no mundo, entendeu? Está rolando no mundo, está se distraindo aqui e ali, etc. Entendeu? Mas, por exemplo, quando você faz a primeira vez um curso, você percebe que provavelmente aquilo ali foi a melhor experiência que você teve na sua vida inteira, entendeu? A melhor coisa que aconteceu durante a sua vida inteira aconteceu naquele curso ali. E isso é motivo para a maioria das pessoas voltarem para novos cursos e também para praticarem com mais frequência durante o dia na casa, né? Então, assim, é de fato uma experiência muito transformadora. E eu conheço muitas pessoas que saem de férias para fazer um curso de Vipassana, entendeu? Então, as férias passam a ser o curso de Vipassana. Lógico que ele vai ter os compromissos com a família, os compromissos sociais, então não vai deixar de fazer nada disso, entende? Mas ele sempre vai reservar um tantinho do ano. Por exemplo, se você fazer o cálculo aí de 365 dias, 10 dias, eu acho que dá o quê? Do ano, 2% do ano, 3%, é uma quantidade pequena para um investimento tão grande na vida, entendeu? Em qualidade de vida. É um investimento enorme em qualidade de vida e você gasta apenas 10 dias no ano. É lógico que se a pessoa entender que isso aí é o caminho, né, de fato, e ela quer crescer no caminho, ela não vai se limitar a um curso por ano, né? Ela vai fazer dois cursos, três cursos, vai fazer cursos longos, etc. E assim vai.
E vem crescendo, né, Rogério? A procura, né? Acho que você deve perceber isso, você,
Sim,
como meditador já há muitos anos.
vem crescendo muito no mundo inteiro, né? Centros de meditação são construídos no mundo inteiro. Né, lugares assim fora de centro estão oferecendo cursos, né, no mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente tem dois centros de meditação estabelecidos, como já te falei, o Dhammasanti no Rio de Janeiro, na região da Serra, perto de Vassouras, e temos aqui perto de São Paulo, em Santana do Parnaíba, 45 minutos de São Paulo, centro de São Paulo, em Santana do Parnaíba, o centro de meditação Dhammasarana, né?
Quem
E
quiser,
além
sim,
disso,
quem quiser
são
fazer,
oferecidos
parece que tem um
cursos.
processo, não é assim, tem muita, a procura, né? Ela vem aumentando, tem um tempo para conseguir, não é isso?
Sim, a procura é grande. Então, por exemplo, tem cursos, estão oferecendo cursos em Curitiba, Brasília, Recife, João Pessoa, e no Norte, na Bahia. E, por exemplo, para você fazer um curso, você tem que fazer uma inscrição. Existe um calendário de cursos para esses locais. Então, você tem que escrever de um mês e meio a 2 meses antes do curso. Então, vamos supor, você quer fazer um curso lá em julho, né? Então, em maio, você já tem que entrar no calendário de cursos e fazer a inscrição lá. E eu recomendo, assim, quem está em interesse de fazer o curso, eu recomendo que no dia da inscrição, o dia da inscrição está marcado lá no calendário. No dia da inscrição, às 5 horas da manhã, você já faça a inscrição. Caso contrário, você provavelmente não vai conseguir uma vaga.
Uau, é a procura, né? E tem um
5 horas é
site,
o horário de começo.
quem quiser, qual que é o site, o endereço, para quem se interessar?
Ah, sim. Então, você pode procurar assim para fazer curso em qualquer lugar do mundo. Você entra no site do dhamma.org. Dhamma é dhamma.org.
Legal.
Tá? Dhamma.org. Nesse site você tem um calendário de cursos de todos os centros do mundo inteiro. Agora, se você quiser, por exemplo, quiser fazer aqui em São Paulo, né, a maioria provavelmente vai estar escutando aqui no estado de São Paulo, tem o Centro de Meditação Dhammasarana. Então, você coloca Sarana Dhamma, sarana.dhamma, né? saranadhamma.org. Tá? Sarana é Sarn de novembro, sarana.dhamma. Dhamma com H, A, M de mamãe, dois M's, A. Saranadhamma. É isso. E
Legal.
lá tem várias informações, tem artigos, tem vídeos, tem áudios para você escutar e entender melhor o que é Vipassana. antes de tomar essa decisão. Eu acho que é importante a pessoa se esclarecer, se informar antes de tomar esse passo, né, de dar esse passo.
É. Muito bom, Rogério. Muito, muito legal. E.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
E eu estou agora bem curioso para saber o que livro que você vai indicar, assim, que você acha legal compartilhar com.
Não tem dúvida nenhuma. O livro se chama A Arte de Viver. É um livro escrito pelo William Hart. William Hart. E também ele foi escrito segundo a supervisão do professor S.N. Goenka, o que difundiu, né, a meditação Vipassana no mundo a partir da Índia, a partir de 1969, mais ou menos.
Legal, a arte de viver. E a música
Arte
que
de
você
Viver.
escolhe para encerrar aqui a nosso mapa?
Então, eu não tenho música para te indicar. Eu quero te indicar o silêncio.
Oh, boa, boa. Tem tudo a ver com a nossa conversa, né?
É, sim. Então, é porque o silêncio é importante, né? No silêncio que a
Legal.
gente consegue fazer a introspecção de forma mais adequada, né?
Legal. Então, a música escolhida pelo Jair é o silêncio, que acho que tem tudo a ver com o nosso papo, com a nossa conversa aqui sobre o Vipassana. Queria muito te agradecer, viu, Rogério? Foi uma delícia, cara, esse papo, essa troca contigo. Legal por compartilhar a tua história, trazer o seu olhar sobre o Vipassana, sobre a existência humana, sobre o autoconhecimento. Então, foi muito legal. Queria muito te agradecer, viu?
Legal, foi muito bom estar conversando contigo aqui, Patrick. Foi um prazer enorme te conhecer e eu queria te convidar e a todos os seus ouvintes aí a participar de um curso de Vipassana. Com certeza vai ser um ótimo investimento. O melhor da sua vida, com certeza.
Eu já estou me preparando na conversa que eu tive com o
Isso.
Neto recentemente também.
Tá bom,
Muito
tá bom.
obrigado, Rogério. E
Muita paz.
o 45 deu o primeiro tempo, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se quiser indicar alguém, vai lá também no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, mande lá um direct, quem sabe esse convidado não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá.
Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.